Obrigado, presidente. Cumprimento meus colegas vereadores, comunidade que nos prestigia através da escuta da rádio, também os funcionários da casa. Mas hoje, especialmente dia 15 de outubro, que comemoramos em todo o Brasil o Dia do Professor, que teve a sua origem lá em 1827, quando Dom Pedro I, o imperador Pedro I, baixou um decreto e criou o ensino elementar, onde todas as cidades, vilas e vilarejos tivessem suas escolas de primeiras letras, como era chamado então. Esse decreto falava da descentralização do ensino, do salário dos professores e das matérias básicas que todos deveriam aprender, e até como os professores deveriam ser contratados. E um fato curioso no decreto, em seu artigo 1º, dizia que para os meninos, né, olhem bem como a discriminação contra a mulher já iniciou lá nesse decreto. Para os meninos, deveria se ensinar leitura, escrita, as quatro operações e geometria. Né? E sim, para as meninas, a geometria deveria ser excluída e elas deveriam aprender as prendas domésticas, costurar, bordar e cozinhar, etc., as lidas da casa. Mas, lá em 1947, 120 anos depois, um professor paulista teve a brilhante ideia, né, de homenagear, de transformar essa data, 15 de outubro, né, que foi 15 de outubro de 1827, que foi baixado o decreto pelo imperador, que essa data se transformasse, então, em dia de se homenagear o professor. Né? Então, se tornou feriado naquele momento e iniciou-se, então, essa tradição que nós temos todos os anos, que referencia, então, esse decreto do imperador I. Comemoramos, então, em todo o país, né, esse dia que é muito importante para nós professores, serve, além de comemoração, um dia para refletirmos sobre essa nobre missão, né, que temos de ensinar, mas, acima de tudo, também de aprender. Quero desejar, então, a todos os meus colegas professores, as minhas colegas professoras, que são a maioria mulheres, né, meus colegas de profissão, muita sabedoria, muita luz, muita resiliência nesta caminhada. E dizer que nestes meus 30 anos de magistério tive muitas alegrias, muitas descobertas e aprendizagens, muitas amizades conquistadas e a certeza de que, quando se trabalha com prazer, percebemos que o dar e o receber produzem em nós a mesma emoção. Nós, professores, incitamos, então, provocamos o aluno, no aluno, o desejo de aprender e temos em troca o retorno prazeroso da aprendizagem. Penso eu, que não há, penso eu, isso é um pensamento meu, que não há profissão tão magnífica como esta. E tenho muito orgulho de dizer que sou professor e amo o que eu faço. Mesmo com algumas dificuldades que temos no caminho, ainda nós somos felizes dentro da instituição escola. Por isso, desejo a todos, então, um ótimo final de dia do professor. Né? Que todo o carinho que a gente recebe dos alunos, nós superamos, né, através da alegria que temos e as aprendizagens dos nossos alunos. Na semana que passou, já foi referenciado aqui, 12 de outubro, acontece sempre a tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida, que iniciou com a procissão pela Avenida do Comércio, com uma grande participação da comunidade, inclusive romeiros de outras cidades. Né? Como a festa sempre é um sucesso, trabalhamos nela, acredito que mais de 10 anos lá, né, Cláudio Mário, inclusive na tua gestão, nós trabalhamos sempre na festa, auxiliando lá na venda dos quitutes. Né? Todas as pessoas daquela comunidade se solidarizam e ajudam, colaboram das mais diversas formas, tanto com trabalho como com doação de produtos. Parabéns, então, aos festeiros que conduziram com excelência a festa, assim como todos que somaram os esforços para que tudo corresse da melhor maneira possível. Também quero parabenizar o presidente Flávio Rotilli, toda a diretoria da comunidade Nossa Senhora de Fátima, pelo excelente jantar dançante realizado no sábado lá naquela comunidade. E no domingo aconteceu o almoço beneficente à menina Emanuele, que estará em tratamento de saúde em Porto Alegre, né? Pelo que foi me confirmado hoje pela mãe da menina, mais de 780 almoços foram servidos, né? Contou com a participação então significativa das pessoas da nossa comunidade, que são muito solidárias, assim como de muitas pessoas voluntárias que auxiliaram lá nesse momento que foi preciso a participação de todos. Desejamos então a Emanuele um ótimo tratamento, que tudo aconteça da melhor maneira possível e que ela tenha sim uma boa recuperação. Queremos também desejar à família Botti, ao professor Egon, dona Terezinha, ao nosso vice-prefeito Marcelo, muita força nesse momento de dor, nesse momento difícil, de sofrimento, pela perda da filha e da irmã, Suzana Andréia Botti, que também era professora, né? Faleceu com 41 anos, no dia 11 de outubro, em Cascavel, vítima de uma meningite. Sabemos que é difícil de aceitar e impossível de imaginar a dor que um pai, uma mãe, um irmão, uma filha, um esposo sentem ao perder uma pessoa querida. Mas desejamos que vocês encontrem forças no amor de Deus e que tenham muita luz e paz. Hoje pela manhã, nossa comissão, então, de Constituição e Justiça, esteve reunida para emitir pareceres de projetos oriundos do Executivo, que deram entrada na sessão anterior, sendo o projeto 53 e 54, para a contratação temporária de monitor e professor. E também foi analisada as mensagens retificativas, número 8, 9 e 10, que após a verificação dos aspectos legais, foi emitido parecer favorável aos trâmites, e esses projetos foram baixados hoje para outras comissões. Com exceção do 53 e 54, que é em caráter de urgência, que vai ser colocado hoje em votação. Quero agradecer também todas as pessoas que me enviam mensagem e também me enviaram hoje, especialmente quando me enviam durante as sessões, né? Podem continuar, sim, me enviando, estarei sempre atento a tudo, pois eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa capacidade é quase que exclusiva das mulheres, que não são limitadas, e eu posso dizer que sou uma pessoa hiperativa, domino muito bem as tecnologias e então posso utilizá-las a meu favor, e eu acho que nós devemos utilizá-las também para facilitar o nosso trabalho. E só para responder o presidente Douglas, vereador Douglas, que foi irônico, talvez esteja incomodado pela utilização das tecnologias que eu faço uso durante as sessões, vou lhe dizer que isso nos permite acompanhar na tela os projetos que estão tramitando. Toda a plataforma da Câmara é eletrônica, tudo é mandado para nós por meio eletrônico. Isso é uma ótima ferramenta para facilitar o nosso trabalho como legisladores. E para o seu conhecimento, talvez o senhor não saiba, existe uma resolução, né, de mesa número 5, de 14 de abril de 2014, que dispõe sobre a disponibilidade de notebooks aos vereadores dessa casa. E no artigo 1º diz que o vereador passará a receber via e-mail cópias de todas as matérias e demais documentos que tramitam na casa. Então, essa tecnologia, além de melhorar e facilitar os trabalhos, serve também, comunidade, para economizar a impressão dos documentos que recebemos por meio eletrônico. Aí eu pergunto, qual a diferença em ler no papel físico ou na tela do computador? Eu posso vir aqui solicitar a impressão de todos os documentos, mas acho que isso não é necessário, ficar analisando fisicamente durante a sessão. Mas para quê? Para quê? Se é possível ser enviado eletronicamente todos os documentos? Eu não consigo entender tamanha ignorância. Então, pelo que foi exposto, ninguém mais vai poder ficar lendo ou acompanhando os projetos, né? Que coisa, no século XXI, com toda a tecnologia ao nosso favor, existem pessoas que pensam diferente. Muitas coisas precisam mudar e talvez o senhor deveria se preocupar também com a manutenção do prédio, que está em precárias condições, sim. Também quero informar a todos, as pessoas também que me solicitaram, especialmente, continuando ao vereador presidente, né, que mencionou não saber o porquê que o Executivo estava no ato de assinatura da pavimentação da rua em Acorá. Mas é evidente que é uma obra pública, né? É uma obra pública através do DAIR, e o contrato é entre a Prefeitura e a empresa que executará a obra, em parceria, né, com a Prefeitura, que terá uma contrapartida de mais de R$400 mil dos cofres da Prefeitura. Inclusive o prefeito, vice e outras lideranças, empresários, enviaram esforços assim que o projeto estava pronto, para quê? Para pressionar o governo, marcando audiências e tudo mais. E graças a Deus, né, graças à boa vontade, também ele está para ser iniciado, né? Não me surpreende muito isso vindo do presidente. E a respeito do que eu não poderia deixar de comentar também, comunidade, que nós temos um vereador vidente aqui na Câmara, né? Agora, o vereador Horácio afirmou em quem eu votei na última sessão, que coisa, hein? Está incomodado com o que eu falo. Eu pergunto a ele se percebeu que o candidato do meu partido, Paulo Opus Dei, fez uma votação maior aqui em Santo Augusto do que o ano passado, né? Do que a eleição passada. E também nós tivemos uma significativa votação a outro candidato que morava aqui, mas que não estava mais aqui, que foi o Cizimbra. E eu pergunto, e o seu candidato, por que será que diminuiu a votação aqui em relação a outra eleição? Pense então que o senhor não votou nele e vem querer implicar comigo. Que coisa feia para um vereador veterano com mais de 20 anos de casa. Penso estar incomodado comigo, lamentável. Mas é isso, comunidade. Como diz Leandro Karnal, escutei hoje uma palestra dele, não dá para salvar todo mundo da própria ignorância. Desejo a todos uma ótima semana, um beijo no coração de todos e até a próxima sessão. Muito obrigada.